Sérgio Poleto e ouvintes do programa Vida Rural, nós vamos conversar agora na abertura do segundo bloco do programa com o Paulo Machado, ele que é diretor executivo da Fundação do Trabalho do Mato Grosso do Sul, esteve acompanhando junto com os demais participantes desta comitiva, desta visita, né, à cidade de Vacaria, especialmente dos Pomares, para ver de pertinho a situação dos trabalhadores que vieram de lá para a Vacaria. Seja bem-vindo, uma ótima tarde.
É uma satisfação estar aqui em Vacarias e fazendo parte dessa equipe que veio interagir com a equipe daqui do município.
Gostaria que o senhor falasse um pouquinho da sua percepção, né, que o senhor viu nestas visitas.
Inicialmente nós tínhamos a companhia de várias entidades representativas de Vacarias, no sentido de avaliar como está sendo feita a contratação, a intermediação de mão de obra indígena do estado de Mato Grosso do Sul. Foi um prazer para que nós estivéssemos aqui, justamente para acompanhar como é feito a intermediação, como é acolhido pelas empresas, pela Federação dos Trabalhadores Assalariados de Mato Grosso do Sul, de Vacarias, pela FUNAI, que também acompanha a gente nessa missão, nessa visita, e acompanha a realidade desses trabalhadores aqui.
E qual é essa realidade?
A sensação que nós temos é que nós precisamos ajustar alguns fluxos de trabalho para melhorar, no sentido de dar condições de trabalho a esses trabalhadores indígenas que vêm ao Mato Grosso do Sul. E tanto é que nós tínhamos um contato com os empresários que absorvem essa mão de obra, que também foram muito receptivos com relação a isso, né? Demonstraram bastante empenho, bastante possibilidade de abertura para negociação, para ajustes, no sentido que a empresa consiga capitanear mais mão de obra, gerar mais recursos para o município e, ao mesmo tempo, contribuir para o desenvolvimento local.
Eu estava conversando há pouco com o Dr. Malcir e ele falava a respeito da questão do pagamento desse indígena, que é feito com cheque. E isso muitas vezes acaba não sendo muito benéfico para o trabalhador, porque quando chega em casa, muitas vezes esse cheque no valor X ele acaba sendo diluído ao longo do caminho.
Sim. Eu acredito que o próximo amigo nosso aqui, o Paulo da FUNAI, pode pormenorizar melhor isso aí, mas de que forma a nossa preocupação é justamente fazer com que o recurso que é recebido aqui pelo trabalhador no município, ele possa chegar na família indígena em Mato Grosso do Sul de forma integral, né? Que não tenha intermediários que possam subtrair ou romper esse recurso para atravessar o estado, para alimentar a família indígena que ficou no estado de Mato Grosso do Sul aguardando esse recurso.
Até porque vem de tão longe, né? E aí daqui a pouco leva um valor fragmentado, é complicado, né?
Sim, sim. Tem várias agravantes aí, variáveis que impossibilitam, em algumas formas, de chegar esse recurso lá.
E no demais, o que o senhor viu que a gente pode destacar aqui?
Eu acredito que o trabalho foi muito bem feito, tanto pela equipe do Dr. Malcir, pelo sindicato, né, que nos acompanhou, o Sérgio, né, que acompanha o nosso trabalho, a FUNAI com o Paulo e com a equipe que veio aqui junto com a gente, que tem maior expertise para tratar sobre as questões da comunidade indígena, né, dos povos originários. Enfim, de qualquer forma, foi muito positivo que nós conseguimos diagnosticar a realidade na ponta, né? Nós, do estado, Mato Grosso do Sul, não ficamos no gabinete somente analisando e despachando os processos. Dessa vez, nós viemos aqui para diagnosticar como é feito, quais são os processos que podem ser melhorados, conversamos com os empresários locais, né? Com os próprios trabalhadores também, com a população que estava aqui alocada aqui, e ver o que pode ser melhorado nesse processo, né? Isso é importante.
Porque é interessante, né, Paulo, que por mais que esteja bom, que esteja adequado, sempre existe alguma coisa para melhorar, não é?
Sim. As pessoas saem do Mato Grosso do Sul no sentido de buscar oportunidades. Eles são acolhidos pelo município, pelos empresários locais, no sentido de dar condições de trabalho, né? E, ao mesmo tempo, nós precisamos garantir que esse trabalhador ele tenha condições de chegar aqui, ser bem acolhido, bem hospedado, alimentado, e retornar ao local de origem da mesma forma que ele veio. A diferença é que ele vai sair daqui com recursos para movimentar e melhorar a qualidade de vida do trabalhador que está em Mato Grosso do Sul.
Recado final, por favor.
Agradeço ao município, a todos que nos ouvem nesse sentido de receber o cidadão indígena, a população indígena originária do estado de Mato Grosso do Sul, né, a rádio que nos acolhe nesse momento, e deixar e oportunizar que nós passamos, temos condições de passar essa informação para a população que nos ouve, né? Muito obrigado pelo carinho, a população de Vacaria por ter nos recebido e acolhido com muito, muito carinho, muita educação, enfim. Muito obrigado mais uma vez.
Quem agradece é nós, e nós vamos conversar agora, depois de ouvir o Paulo Machado, diretor executivo da Fundação do Trabalho do Mato Grosso do Sul, com o Paulo Pereira da Silva, servidor da FUNAI. Nós falávamos há pouco, o senhor estava atentamente ouvindo o que falávamos. O que a gente pode acrescentar nestas informações e tá mesmo nessa preocupação que existe em relação ao recebível do trabalhador que vem de tão longe, né, para servir aqui na cidade de Vacaria? Seja bem-vindo, uma ótima tarde.
Gostaria de agradecer aqui, né, o Poleto, presidente do Sindicato Rural, que tem prestado um excelente trabalho aqui nesse município, na questão dos trabalhadores indígenas. Agradecer também o Zé Carlos, que está aqui, que é o presidente da Associação dos Trabalhadores lá do Mato Grosso do Sul, né, o Indígena Terena. Agradecer a todos os nossos companheiros, parceiros, a equipe aqui do Estado, que nos acompanhou, o Estado de Mato Grosso do Sul, que nos acompanhou nesse trabalho, para que a gente pudesse avaliar os trabalhos que vêm acontecendo aqui nas indústrias e nas lavouras de maçã.
O que o senhor pode acrescentar em relação à preocupação ou à satisfação dos trabalhadores que vêm para cá?
Então, a gente estamos aqui pela segunda vez. Estivemos aqui em 2024, né, pela primeira vez, para avaliar essa situação. E a gente pontuou várias questões com essa equipe nossa, junto com os empresários e também com os trabalhadores indígenas, para reajustar vários fatos na questão trabalhista mesmo, né, a questão de pagamento, a questão de estar abrindo conta, receber o dinheiro, seu pagamento direto na conta, porque recebi em cheque e a gente tinha vários transtornos aí, né? De trocar cheque na estrada e muitas famílias, às vezes, acabavam ficando sem.
Essa é uma grande preocupação, né?
É uma preocupação muito grande, né? E a gente vem tentando reajustar isso junto com as empresas. A gente sabe que a mão de obra aqui em Vacarias e também, né, nos outros municípios aí, eles precisam da mão de obra, né? E aí vira essa disputa, né, por trabalhadores. E os indígenas, eles são bem-vindos aí, que os empresários já nos pontuou isso, pelo seu trabalho, dedicação, né, na colheita, e por isso que é muito disputado também na nossa região, ali no estado de Mato Grosso do Sul. Eu sou servidor lá da FUNAI, Coordenação Regional de Ponta Porã, e trabalhamos com os indígenas, Guarani e Kaiowá, de toda a linha de fronteira lá.
E a mão de obra é disputada, o senhor disse, vem pessoas de toda parte do país para buscar mão de obra lá?
Sim. Várias indústrias, empresas estão abrindo, né, as portas aí no Mato Grosso do Sul e eles estão correndo atrás também das mãos de obras, né? Então, mas tem aqueles que gostam de trabalhar aqui com a colheita da maçã, né? Isso é um direito deles de trabalhar, de fazer aquilo que é melhor para eles, e a gente está aí para apoiar tanto os trabalhadores indígenas, mas como também os produtores e as empresas aqui.
Oficialmente, perto de 4 mil indígenas vieram para cá.
Sim, né, mais ou menos essa estatística, né? E já vieram até mais, né, no passado. Sim. Mas eu acredito que agora, com a aceleração das empresas e melhoria na questão das empresas, a gente viu que foi ampliado muitas roças aí, né, muitas lavouras na questão da produção de maçã. E eu acredito que cada vez mais vai ser cotado aí a questão da mão de obra, né, dos trabalhadores.
Recado final, por favor.
Eu gostaria de agradecer aí o Poleto, a toda a sua equipe aqui, a equipe que está com a gente do estado de Mato Grosso do Sul, está aqui o nosso amigo ali, o Eduardão, né, Eduardo, o meu xará aqui, o Paulo, toda a equipe aí, a minha colega que está aqui da FUNAI também, a Joane, nos acompanhando, que é uma mulher, para também estar ouvindo também junto com a equipe. E agradecer a todo o município, a você, o Poleto. E estamos aí de braços abertos e também espero que Vacarias abrace aí os nossos parentes, os nossos indígenas Guarani e Kaiowá, né, porque são pessoas do bem.
Muito bem, muito obrigado. Sorte, sucesso. Conversamos com o Paulo Pereira da Silva, servidor da FUNAI do Mato Grosso do Sul. E eu quero aproveitar que está aqui também o José Carlos da Associação dos Indígenas do Mato Grosso. Por favor, José Carlos, se aproxime aqui. Até porque aproveitar que tem um rapaz aí que está também, vai para as redes sociais, né? Isso é bom demais, né? Dando visibilidade para todos, isso é muito bom, até porque quando vem as redes sociais, a gente ocupa muito ela, democratizou a informação. Mas, José Carlos, o que, que você pode acrescentar para quem está nos acompanhando agora nas redes sociais, na rádio, programa Vida Rural, do que foi vivido e os indígenas estão vivenciando aqui na nossa cidade? Seja bem-vindo, uma ótima tarde.
Esse processo migratório, nós acompanhamos desde 2014, ou seja, são 11 anos acompanhando esse processo migratório, né? É, houve uma mudança, sim. Né, para nós que somos indígenas, tem acompanhado desde o início essa migração desses trabalhadores. Ah, no primeiro momento, chegou a entrar aqui no Rio Grande do Sul 10 mil trabalhadores. Eram 10 mil trabalhadores.
Da safra ou da maçã?
Na safra, no início. No início. 10 mil trabalhadores. Para ter uma ideia, né, acho que 70%, 80% da mão de obra da colheita da maçã era dos trabalhadores indígenas do estado do Mato Grosso do Sul. Então, eu sei que no início tudo é difícil, mas ao longo dos anos, né, através do acompanhamento do Ministério do Trabalho, através do PROMO, que é um procedimento promocional feito pelo MPT, juntamente com os empresários produtores de maçã, com a Associação Produtora de Maçã. Isso é importante. Tá? Porque a partir do momento que houve o PROMO, juntamente com os empresários da maçã, houve sim uma segurança para os trabalhadores indígenas e também para a empresa. Porque toda vez que nós realizamos a nossa visita técnica aqui em Vacarias, a nossa visita é uma visita de orientação. E hoje nós temos, eu falo assim, hoje nós temos uma relação, enquanto Associação dos Trabalhadores do Mato Grosso do Sul, hoje nós temos uma relação muito boa com os empresários da maçã. Isso é bom. É bom. Hoje nós temos uma relação com o Poleto, a presidente do sindicato melhorou bastante, a aproximação do sindicato. Isso foi muito importante. Também a aproximação do governo do estado, através das casas dos trabalhadores, através da FUNTAB, que tem realizado esse trabalho de intermediação ao longo dos anos. Tudo isso significa o quê? A segurança para o trabalhador indígena. Entendeu? Eu sei que... O que eu observei durante esse período, desse processo migratório de 14 anos? É que muita coisa mudou. Né? Alojamento sendo reformado, alojamentos novos, crescendo. Nossa, é coisa fantástica. É bom. É bom para o crescimento. É bom para o crescimento do trabalhador indígena. Estava visitando uma empresa aqui, esse ano agora, uma empresa grande, né, daqui de Vacarias, e eu vi um alojamento enorme. É coisa assim fantástica que foi feito dentro do refeitório. Isso é importante, sim. A segurança que ela está dando para o trabalhador indígena. Ah, Zé Carlos, precisa mudar algumas coisas. Elas precisam ser alinhadas. Sim, precisam ser alinhadas. Mas houve uma abundância importantíssima para as empresas produtoras e também para os trabalhadores indígenas. Eu digo uma coisa para você. Quando eu vou nas aldeias indígenas conversar com os trabalhadores, capitães, caciques, você sabe que é algo interessante que nos chama a atenção no Mato Grosso do Sul? Quando você chega numa aldeia, o trabalhador fala para você assim, ó, Zé Carlos, tá vendo essa casa aqui? Eu construí com o dinheiro da maçã. Zé Carlos, tá vendo esse carro, essa moto, essa bicicleta, essa reforma, a reforma da minha igreja? Foi com o dinheiro da maçã. Ou seja, houve uma expectativa de mudança de vida de muitos trabalhadores indígenas. Os produtores de maçã têm dado esse espaço para os trabalhadores. Eu sei, imagine só, você sair de uma terra estranha e vir para uma terra... Sem conhecer o aspecto físico, tudo, né? Aqui o intempério da região frio, mas hoje os trabalhadores indígenas se tornaram os melhores os maiores catadores de maçã do Brasil. Isso é importante. Né? Eu sempre falo lá na capital, lá em Campo Grande, eu digo assim, olha pessoal, quando me deu a oportunidade de falar, eu sempre falo para as pessoas, olha, você está vendo, tá vendo essa maçã aqui? Você sabia que essa maçã ela foi colhida pela mão de obra indígena do nosso estado? Essa é a realidade. Nós temos que levar para o estado e falar das coisas boas. Né? Levar para que a sociedade brasileira e a sociedade sul-mato-grossense entenda a importância da mão de obra que nós temos.
Ou seja, são especialistas no que fazem.
Exatamente. Para você ter uma ideia, uma grande parte das maçãs colhidas no estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina... Algo mais importante são as maçãs que são exportadas, elas são colhidas pela mão de obra indígena do nosso estado do Mato Grosso. Olha só a importância. E o mais importante, quando esses trabalhadores retornam para o Mato Grosso do Sul, Quando eles retornam, o volume, o comércio é aquecido. Entendeu? Isso é bom, é um lado positivo para o estado do Mato Grosso do Sul. Entendeu? Por isso que nós, todos nós estamos aqui juntamente com a equipe. Para quê? Para que realmente esse trabalho de parceria ele continue e possa, a cada ano, ter melhoras e melhorias, que é bom para todos, porque o nosso papel aqui é orientar e auxiliar. Auxiliar o empresário, conversar com o trabalhador, ver a sua necessidade, isso é bom. Porque as pessoas às vezes confundem a nossa vinda aqui. Mas a nossa vinda realmente é um trabalho de orientação. E esse trabalho de orientação, ele tem dado certo. E aí nós temos resultado de reforma de refeitório, alojamento. Isso é muito bom.
Aproveitando então um recado final, assim como eu fiz, pedi para os demais que estiveram aqui conosco, e dizendo o seguinte, que tem muito indígena agora acompanhando essa programação. Fala direto com eles aí.
Eu agradeço principalmente, né, os trabalhadores indígenas, as trabalhadoras indígenas que estão aqui colhendo.
Muito indígena morando na cidade,
muitos indígenas já migraram, já constituíram família aqui. Sim. Isso, né, é uma outra realidade.
Sim.
Né, que estão bem, saíram de lá, estão bem aqui. Isso é importante, né? E também eu fico feliz em poder voltar aqui todo ano, né, e agradecer aqui a Vacariz, que tem os empresários, as empresas produtoras, que têm abraçado, tendo recebido e também dado espaço para os trabalhadores indígenas, né, ali oferecendo as vagas de trabalho. Isso é bom. É bom porque todos nós precisamos ganhar o nosso pão de cada dia, porque eu sempre digo assim, que atrás do trabalhador tem uma família.
Verdade.
Ok? Eu agradeço aí pela essa oportunidade. Eu creio que o ano que vem estaremos novamente aqui, eu trazendo coisas boas.
É,
né, Paulo da Funtrava, nós estamos aí para outro Paulo da Funai, e toda a nossa equipe, o Eduardo da CEMADESC, né, Dr. Malsur Paulete, né, aqui o Poleto, e você também. E dessa oportunidade estar falando desse trabalho tão importante que nós realizamos aí nesse período migratório dos trabalhadores indígenas do estado do Mato Grosso do Sul.
Obrigado, José. Deus abençoe. E agora, para finalizar o programa, Sérgio Pauleto, você acompanhou toda a nossa participação, especialmente aqui no segundo bloco. Qual é o fechamento que se faz disso tudo? Seja bem-vindo, uma ótima tarde.
Obrigado, Bonese. Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham. Alegria, né, essa semana aí poder acompanhar esse time aqui visitando, né, Vacaria, não só Vacaria, mas Caxias, muitos Capões, Bom Jesus também. E a gente fica feliz, né, quando esse pessoal vem, essas instituições vêm para cá fazer essas visitas e ver o quanto a gente avançou também nas melhorias, né, tanto de refeitórios, alojamento e na qualidade de vida dos trabalhadores que aqui vêm e levam o seu sustento lá para suas famílias. Agora eu vou um pouco além, eu acho que nós precisamos melhorar muito. Quem me conhece sabe, e tu principalmente, Bonese, que me acompanha já há bastante tempo, sabe que nós estamos longe daquilo que nós como sindicato almejamos. Nós tivemos em algumas empresas que daria para dar nota 10, tem outras que baixam um pouco, e tem umas que eu visitei, tive a oportunidade de visitar todas, que se fosse para mim dar nota, eu daria nota 3 ainda. Está baixo.
Preocupante.
Pelo menos na minha visão. Eu acho que tem que mudar e mudar muito. Da minha parte, nós vamos continuar fazendo esforço. A partir agora do mês de maio, que nós vamos começar a nos preparar para a negociação da data base que nós temos em julho, né? Para aumento não só do piso da categoria, mas como outras cláusulas também que a própria Comissão de Mulheres Assalariadas Rurais trouxe para o debate no encontro da semana passada, e aquilo que eu vi também dentro da minha ótica de visão dentro dessa visita que eu fiz essa semana. Né? A gente vai fazer um relatório, vai encaminhar também. Então, portanto, agradecer a presença deles aqui, dizer que as portas do sindicato e as portas de Vacaria estão sempre abertas, até porque Vacaria é a porteira do Rio Grande, né? Então, mais uma vez, obrigado pela presença de vocês, e na quinta de noite, né? nós comemoramos, não, nós confraternizamos uma janta junto no sindicato, né, até para a gente poder trocar informação, conversar, poder ver o que, que é melhor para a gente poder fazer. Então, da minha parte, mais uma vez, Bonese, agradecer. Dois avisos só.
Por favor.
Os ingressos, né, para a festa da mulher, né, do Dia da Mulher, dia 17 de abril, uhum, já estão sendo distribuídos aqui no sindicato. As mulheres que estão em dia e as assalariadas rurais que estão em dia com a contribuição poderão retirar o ingresso gratuito para o almoço, para todas as comemorações, sorteio de brinde, enfim, e o show que tem de tarde, nós vamos se apresentar lá, vai, sim, ter surpresa. Ah, e a música, rapaz.
Vai fazer.
Tá, e outro aviso é o seguinte, é aqueles que querem pedir as mudas de pareira, né, até final do mês de março agora.
Era isso. Deu para os cocos, tem mais?
E no próximo sábado nós vamos lançar a música do sindicato aqui.
Ficou bonita aquela música, né?
Show de bola, cara, é de chorar escutando aquela música.
Verdade. Então, olha só, deu para os cocos, acabou que era doce, programa agora só sábado que vem. Tenham todos uma ótima tarde.
Desejar a todos, então, um bom final de semana e uma boa tarde a todos.
Não dá para esquecer, Sérgio, quase que a gente esquece.
O quê?
Amanhã, dia 8.
É mesmo, rapaz. Parabéns a todas as mulheres. É. Desejar para minha mãe, que é a principal mulher do mundo para mim, né, para minha esposa, minhas netas, minhas noras, parabéns. E a todas as mulheres, parabéns pelo Dia Internacional da Mulher, que vamos comemorar dia 17 de abril.
É verdade, parabéns. Deu para os cocos, acabou que era doce. O programa agora só sábado que vem. Deus abençoe a todos. Boa tarde.